Bem-vindos ao nosso Falando Nisso, nesse canal YouTube, com uma sequência de três perguntas encadeadas envolvendo a relação da psicanálise com a psicologia. Nós temos um vídeo bastante antigo onde a gente distinguiu psicanálise, psicologia e psiquiatria. Agora vamos focar nas distinções em psicologia e psicanálise a partir da pergunta de Vani Sky 1. Obrigado pelo conteúdo, gostaria de saber mais sobre o momento de entrada da psicanálise na universidade, mais especificamente na psicologia, a ponto de ser confundida como uma abordagem psicológica. Renato Santiago Bandola também pergunta o seguinte: acredito que a psicanálise tem uma dívida histórica em relação às suas dissidências com vários teóricos. Isso, a meu ver, fez com que a mesma ficasse em cima do muro. Em cima do muro, ô Renato! Pois se a psicanálise não é psicologia, por que muitos professores de psicologia introduzem a psicanálise nas universidades? Quer dizer que a psicanálise não é psicologia quando convém? Se a psicanálise não é psicologia, por que nos concursos públicos exigem estudos em psicanálise? Acho bem conveniente a frase, isso não é psicanálise, haja visto o caráter político de tal pergunta. O que diferencia a psicanálise de uma psicologia, visto que Jung e outros criaram linhas epistemológicas, nomeando suas teorias de psicologia? O que torna a psicanálise mais ou menos científica do que as outras linhas? Bom, aí já é uma outra forma, né, de pensar a relação de psicanálise e psicologia, né, pela ciência, em relação à qual a gente fez uma série com 5 episódios, detalhando assim, o problema da cientificidade, da fundamentação da psicanálise em relação a outras estratégias de fundamentação. E eu também gostaria de incluir nessa pergunta a colocação de Sarrina 02. Professor, qual a diferença entre psicoterapia psicanalítica e análise? Ah, existe psicoterapia breve, aconselhamento psicológico, são modalidades de psicoterapia, né, na visão da psicanálise? Pergunto isso para profissionais psis que não trabalham com clínica e que estão em settings como hospitais, por exemplo. A entrada da psicanálise nas universidades, ela foi se dando em vários momentos, em vários contextos do que a gente deve entender por psicanálise e o que a gente deve entender por universidade. Por exemplo, o Freud tem um trabalho clássico, 1917, sobre a psicanálise nas universidades, onde ele faz um retrato ali do que seria a primeira cátedra de psicanálise numa universidade, conduzida pelo Ferenc, na Hungria, onde ele diz, olha, talvez a psicanálise possa ser ensinada como uma coisa mais ou menos teórica para os médicos. Talvez ela possa dar a sua contribuição para o contexto assim, ambulatorial do tratamento de alguns pacientes. Mas veja, é uma colocação totalmente ligada à ideia de que a psicanálise estaria dentro assim, da medicina. Né? Então perguntar pela relação da psicanálise com a universidade é perguntar pela relação da psicanálise com a formação do médico. E assim foi, de fato, durante algum tempo. Inclusive até a década de 60, 70, a formação de psicanalistas num país como os Estados Unidos estava assim, privativa para médicos. Então, a ideia de que a psicanálise ela foi entrando nas universidades a partir do nascimento dos cursos de psicologia. Isso é muito interessante e esquecido, né? Ou seja, a psicanálise ela é anterior à formação, pelo menos à disseminação dos cursos de psicologia pelo mundo. Ela é anterior à psicologia. Ela é uma das fontes práticas e teóricas que deram ensejo à autonomização da psicologia, então, quanto uma área de saber e enquanto uma prática. Isso explica um pouco, né, a relação e o dito de que a psicanálise não é psicologia. Mas não é psicologia porque ela é, de certa forma, anterior à psicologia, no sentido de faculdades e disciplina autônoma. Né? No Brasil, isso comporta uma grande assim, peculiaridade. Né? Ao contrário da maior parte dos países do mundo, os cursos de psicologia no Brasil são habilitantes. Ou seja, você faz 5 anos e você pode praticar. Na maior parte dos países, o curso tem 4 anos e aí você começa um período de training. Você começa uma formação específica. Você tem o colégio dos psicólogos na Espanha. Você tem associações que garantem e que facultam que alguém possa exercer uma prática de natureza psicológica como a psicoterapia. Bom, no Brasil as coisas não se deram desse jeito. Então, nossos cursos de psicologia, eles se disseminaram, nós somos um país com uma forte tradição, né, de cursos de psicologia, e a partir da década de 70, a partir da década de 80, esses cursos então facultam que a pessoa saia e pratique psicoterapia. Vamos olhar o caso específico dos primeiros cursos de psicologia, né? Quais foram as correntes, de que forma foram estabelecidos os departamentos de psicologia clínica, né? E que formariam, portanto, futuros práticos. Os departamentos de psicologia clínica, onde a gente tem até hoje matérias, disciplinas, né, ligadas a diagnóstico, ligado à psicoterapia, ligado a psicoterapias específicas, né, e a testes projetivos, a, enfim, uma série de práticas que foram, então, departamentos formados por psicanalistas. Né? Então a gente pode dizer assim, a psicanálise não é uma abordagem psicológica. Por quê? Porque nesse um ano e meio, dois, você não vai formar psicanalista. Né? Mas quem é que são os professores desses alunos? Bom, muitas vezes, frequentemente, a gente vai encontrar ali, então, psicanalistas historicamente constituindo a psicologia no Brasil. E a gente passa para a segunda pergunta, que vai dizer assim, não, mas isso é muita conveniência, isso assim, quando interessa, a gente já faz parte da psicologia, quando não interessa, a gente não faz parte da psicologia. Aí tem que fazer essa primeira distinção do que nós estamos falando. Nós estamos falando de prática ou nós estamos falando de teoria? Né? Então, um ano e meio de prática não habilita ninguém a ser psicanalista. Né? A prática, né, e a autorização como psicanalista, ela vem depois, ela não vem na universidade. Né? Então, realmente, uma coisa não tem que ver com outra. E do ponto de vista da teoria? A gente vai entender assim que a psicanálise, principalmente a partir do Lacan, ela começa a se dar conta de como ela está imersa na psicologia, de como ela está derivando da psiquiatria, da medicina onde ela nasceu, para a psicologia, e inicia-se então aí um processo de crítica das matrizes psicológicas, das matrizes concorrentes. Agora, dizer que enquanto uma teoria, a psicanálise não faz parte da psicologia, é um pouco assim, tão tolo quanto dizer Nietzsche era um antifilósofo. Então a gente não deve estudar Nietzsche no curso de filosofia. Tolice. Os antifilósofos franceses do século XVII não eram antifilósofos. Então a gente não deve estudá-los no curso de filosofia. Não são filósofos porque são antifilósofos. Né? Os sofistas, os retóricos, toda a história da filosofia está permeada por atitudes de crítica, de repúdio, atitudes que a gente chama de antifilosóficas. Né? Mas a antifilosofia faz parte da filosofia, como a antipsicologia, né? Quer dizer, a crítica da psicologia enquanto empreendimento dentro da modernidade, ligado a um certo tipo de individualização, ligado a um certo conceito de mente, ligado às funções mentais, à ideia de representação. Bom, tudo isso a gente já passou em outros vídeos, faz então plena parte da psicologia, mas vejam só, não só da psicologia. A gente vai encontrar psicanálise sendo estudada na filosofia, na sociologia, na antropologia, na letras e assim por diante. Uma teoria, quando ela é expressiva, ela ultrapassa as disciplinas que a tornaram possível. Esse é o caso da psicanálise. E ela não concerne apenas aquelas disciplinas onde ela está sendo estudada. Né? Isso é que dá a dimensão mais universalista de uma teoria. Por que que a psicanálise cai extensivamente nos concursos públicos? Né? Bom lembrar isso, né? Porque tem muita gente que diz, ah, não vamos estudar psicanálise porque isso atrapalha a carreira. Depois a gente vai prestar um concurso numa entidade de saúde, num hospital, e aí não vai cair. Vai cair, sim, porque no Brasil a psicanálise se infiltrou, está presente nas instituições como uma prática clínica muito, muito importante, muito presente. Então não tem nada de ficar em cima do muro, né? De fato, o que a gente tem aqui é que são duas formas de entender o que é a psicologia, né? Duas formas de entender o que é a inserção social da psicanálise, na sua diferença para uma inserção assim epistêmica, na sua diferença para uma inserção ética, né? Quer dizer, o raciocínio disciplinar, que pensa assim, só existem as coisas que estão indexadas legalisticamente, então, bom, eu quero saber qual é o seu lugar na escala das profissões, eu quero saber se você está, então, de acordo com... Isso aí a psicanálise faz a crítica. Ela não fica em cima do muro, mas ela tenta destruir esse muro, né? Ela tenta pensar as relações práxicas mais além das relações institucionais normativas garantidas pelo Estado. Então, aí, não procede isso. As dívidas teóricas com Jung, psicologia analítica, com Adler, né, psicologia individual, também fazem parte de qualquer movimento. Qualquer linha teórica expressiva, ela vai criar seus dissidentes. Isso cria dívidas teóricas? Tomara que sim, tomara que sim. Psicanálise é muito interessante a gente pensar, porque ela não é um pensamento assim monolítico, monológico, ela não é um pensamento uniforme, ela é uma prática uniforme, né? Então vai haver conflitos, vai haver diferentes maneiras de entendê-la, vão haver críticas internas, vão haver críticas externas e vão haver críticas históricas, né? A dívida, então, é de parte a parte, né? Daqueles que se aproveitaram de conceitos psicanalíticos, como o psicodrama de Moreno, né? Moreno teve uma colaboração com Freud, como a gestalterapia do Pils, que é bom, trabalhou também com Freud. E aí a gente chega na terceira questão, né? Quer dizer, psicoterapia psicanalítica e análise são a mesma coisa? Não, por quê? Não é porque tem um regulamento, quer dizer, até aqui vai uma, depois de lá começa a outra. É que a psicanálise exige uma formação específica, né? Numa escola, numa associação, num divã próprio e pessoal, e a psicoterapia psicanalítica é o que você pode obter nos cursos de formação psicológica, que tem uma inspiração, onde os psicanalistas estão presentes, né? Mas veja só, não é habilitante, né? Assim como a psicoterapia, ela é habilitada para aquela que faz um curso de psicologia, né? A mesma coisa a gente diria, psicoterapia breve, aconselhamento psicológico, na visão da psicanálise. Aí eu voltaria a uma frase do Lacan que diz: a psicanálise é todo tratamento conduzido por um psicanalista. Então, se você tem um psicanalista, a escuta dele vai se adequar, vai se compor a partir da ética que define o desejo do psicanalista e, portanto, coordena a sua prática. Isso vai se adequar, isso vai se compor com as condições objetivas, né, de escuta daquele sujeito. O importante é que a escuta seja daquele sujeito. O importante é que o método seja praticado em acordo com a política que define o tratamento psicanalítico. Então, é de novo, né, uma discussão um pouco desviante essa, né, porque vai tentar olhar para a coisa do ponto de vista da técnica, da tática, da regulação de procedimentos. Não é bem assim que, pelo menos, o Lacan pensava a escuta do psicanalista, mas também o Winnicott, né, com sua abertura para modalidades diferentes de acolhimento, e tantos outros psicanalistas que vão, no fundo, levar adiante essa ideia, né? O mais importante é que você tenha um psicanalista. Contexto, a extensão, as condições institucionais, o lugar onde as sessões vão acontecer, tudo isso é secundário, gente. Então, para maiores esclarecimentos sobre essa relação da psicanálise com a psicologia e com as psicoterapias, eu sugeriria esse volume da Obras Incompletas de Sigmund Freud, Fundamentos da Clínica Psicanalítica, onde vocês vão encontrar, por exemplo, o trabalho de Freud de 1905 sobre psicoterapia. O trabalho lindo de 1890, O Tratamento Psíquico, o Tratamento da Alma. Vocês vão encontrar as observações sobre o início do tratamento. E de 1919, o clássico Caminhos da Terapia Psicanalítica. Né? Vejam aí como o Freud falava da psicanálise como uma forma de psicoterapia. Por quê? Porque ele é um dos fundadores da prática, ou dos sistematizadores primeiros da prática psicoterápica. Em geral, era psicanalista, né? Mas abriu um caminho muito maior do que o da própria psicanálise. Então, psicoterapeutizados, aconselhados e endividados, Assine aqui o Aqueronta Movebo para maiores viagens para as profundezas psicoterapêuticas. É só.